Epá, sério, meu. Foda-se. Olá, malta. Bem-vindos para mais um episódio do Volume. Então, eu sei que disse que não sabia qual é que era a regularidade dos podcasts e disse que não sabia quando é que ia ser o próximo a sair e, pelos vistos, passou apenas uma semana e já temos novo episódio. Mas veio-me conteúdo à cabeça, escrevi umas coisinhas e apeteceu-me gravar. Também como gostei tanto do feedback, decidi que fazia sentido. Portanto, hoje o episódio é sobre saídas à noite, discotecas, álcool e vai ser assim um bocadinho à volta disto tudo. Mas antes de começarmos, eu queria mesmo falar sobre o feedback e as críticas que me deram no episódio anterior. Muita gente fez críticas construtivas que foram mesmo muito boas e que eu vou tentar pegar nelas e melhorar neste e nos próximos episódios. Eu acho que isto é um processo, porque obviamente que eu não estou habituada a esta coisa dos podcasts e à minha voz e ao que eu estou a dizer ser muito mais importante do que todo o estético e o visual. E, portanto, acho que vai ser um processo e tenho que me ir habituando. Uma coisa que muita gente disse e que eu prometo que vou ter em atenção, que eu também reparei quando estava a editar o episódio, foi que eu fazia muitas referências visuais. Estava sempre a dizer, estão a ver? Não, vocês não estão a ver. Portanto, eu tenho que parar muito com isso. Outra coisa foi, para além, as referências visuais em tudo, ou seja, o facto de eu mostrar uma imagem, falar sobre ela e gesticular muitas coisas, a pensar que vocês estavam a ver, e muita gente não viu e apenas ouviu, portanto, vou tentar ter mais atenção em isso. Mas, a sério, obrigada a toda a gente que deixou comentários super positivos. Sinto que vocês adoraram o conteúdo porque houve muita gente a identificar-se com aquilo que eu disse e espero que seja sempre assim, que as coisas que eu digo vão ao encontro de... A Inês Faria fez um vídeo sobre isto. Ao encontro de, porque de encontro... Desculpem, mas não sei. Pronto, espero que as coisas que eu digo correspondam com a vossa realidade também. E pronto, acho que era isso. Queria agradecer o vosso feedback e dizer-vos que vou fazer de tudo para melhorar. Não estava à espera que tanta gente gostasse deste conceito, da ideia. Muita gente falou sobre o nome, sobre a estética. Fiquei mesmo muito feliz com todo o feedback que recebi. Seja pelos comentários no YouTube ou mensagem no Instagram, no Twitter, etc. Portanto, muito obrigada a toda a gente. Espero que daqui para a frente seja sempre a melhorar. Outra coisa que eu vos queria informar era que os episódios do podcast agora vão estar disponíveis no YouTube, no Spotify e no Apple Podcast. Pelo menos estas três plataformas eu já tenho garantidas. Portanto, podem ouvir numa das três, que acho que são também as três onde as pessoas costumam mais ouvir os podcasts. Há muitos que não saem no YouTube, mas eu não quero deixar de publicar no YouTube porque sinto que vou perder grande parte do público. Muita gente, mesmo que não esteja a ver, gosta de ter ali o YouTube e eu percebo isso porque eu também era assim. Eu demorei muito tempo a começar a ouvir podcasts porque eu gostava sempre de ter ali aquela imagem presente e, portanto, percebo-vos e vou manter, enquanto puder, os episódios no YouTube. Eu não queria, porque, por exemplo, hoje eu estou a gravar aqui de ressaca, voltei de 4 dias difíceis com esta voz de bagaço e preferia só ter pegado no microfone e gravar a minha voz. Sinto que também se calhar estava menos presa ao visual e podia ser mais fácil para mim, mas pronto, é um desafio e vamos lá ver como é que isto corre. Como eu vos disse, o episódio de hoje é sobre saídas à noite. Eu tive esta ideia porque a Angie e a Sofia no podcast delas abordaram este tema assim rapidamente e eu gostei muito de as ouvir falar sobre isso porque gosto de ouvir as diferentes perspectivas. Acho que cada pessoa tem a sua ideia e a sua opinião de saídas, de beber e etc. Porque toda a gente tem experiências diferentes, não é? Eu tenho uma opinião um bocado diferente, bastante até, da delas. Tenho opiniões diferentes das de amigos meus e, portanto, foi por isso que eu decidi partilhar. E também achei que fazia sentido porque eu vim da Farmo, que 90% das pessoas que me seguem não sabem o que é. Mas é basicamente, digamos que o fim de semana da minha faculdade em que toda a gente vai para um sítio, normalmente é no Algarve, e ficamos lá um fim de semana, neste caso foram 4 dias porque tivemos o feriado e não sei o quê, e são bebedeiras até toda a hora, saídas todos os dias, e portanto é um bocadinho uma loucura, e eu voltei daí com muito material, muito conteúdo para falar, e portanto é daí também que vem o tema. Antes de falar sobre as coisas que me irritam, eu queria contextualizar-vos nas minhas saídas à noite e no meu, no meu crescimento a sair à noite. Portanto, eu não me lembro que idade ao certo é que eu tinha quando comecei a sair, sei que estava no 9º ano, mais ou menos. As primeiras saídas que eu tinha eram as da festa do Colégio Militar, era o chá dançante. Eu não sei se ia alguém e aos chás dançantes, mas eu ainda fui a alguns, pá, uns 5 ou 6, e eu adorava aquilo. Aliás, eu não sei como é que alguém ficava bêbado lá, porque imaginei, eu lembro-me perfeitamente deles darem, por exemplo, um shot de absinto e aquilo ser tipo 90% de água e um bocadinho do azul do absinto só para tu achares que estavas a consumir álcool. E não sei como é que tanta gente ficava bêbada. Eu acho que na altura muita gente fingia que estava bêbada para ser fixe, o que é ridículo. Mas pronto, faz parte, não é? E pronto, foi assim que eu comecei a sair, foi assim que eu introduzi as saídas na minha vida, foi no chá dançante do Colégio Militar. Eu já nem sei se isso existe, sinceramente, porque nunca mais ouvi ninguém a falar sobre isso. E depois comecei a ir a Santos. E nessa altura, eu acho que aí já estava no 9º ano e eu era muito louca. Eu ia sair, opá, todas as semanas não, mas eu ia sair mesmo muitas vezes. Mais do que acho que saio hoje, eu acho. E eu bebia shots. Eu não sei porquê, porque eu odeio shots hoje em dia. Só bebo mesmo naquela de, ah, bora beber um shot de tequila só para, sei lá, para nada. E eu na altura bebia imensos shots e... E pronto, tive durante muito tempo a sair em Santos e a primeira vez que eu fui a uma discoteca foi ao Gossip, mas só fui lá uma vez, nunca mais voltei a ir. Porque a minha primeira, assim, estreia nas discotecas, a minha primeira grande estreia, foi no BBC, que agora fechou, agora é o Sud, que não é discoteca nenhuma, é um bar. Eu ia muito ao BBC, eu era RP do BBC, vejam só a qualidade. E durante muito tempo... Eu acho que mais de um ano, tipo 2 anos para aí, eu andei a ir ao BBC, adorava, até que aquilo começou a ter um número enorme de rusgas e acho que acabou por fechar por causa disso, porque eles ficaram com uma dívida gigante e então acho que tiveram que fechar mesmo. Houve uma vez que eu fui apanhada numa rusga, porque nós íamos todos sair, nós tínhamos quase todos, ou todos, menos de 16 anos. Que era na altura a idade legal para pelo menos entrar na discoteca. Acho que não se podia consumir álcool, mas podias entrar. E então, nós falsificávamos BIs. Houve uma vez que eu até levei o meu BI verdadeiro e dei ao segurança. Imagina, ele pediu-me o BI e eu dei-lhe o BI e como eu dei com tanta confiança, eu acho que ele enviou a data de nascimento e deixou-me só entrar. Portanto, eu também às vezes fazia isso. Ia naquela de, ok, será que eles vão pedir? Será que eles não vão pedir? Eu não sei se cheguei a falsificar bem ou não. Isto é um bocado mal estar a dizer na internet, porque isto é crime, não é? Pois, se calhar é má ideia. Estava a brincar, é humor. Pronto, e depois do BBC comecei a ir ao Urban, Lust, pronto, é por aí. E eu comecei a sair muito cedo, pelo menos na altura, para as pessoas que me rodeavam, para as pessoas do meu meio... com quem eu me dava, não era cedo, porque toda a gente da minha idade começou a sair naquela altura e então eu achava normal, mas hoje em dia conheço pessoas que, por exemplo, amigos meus da faculdade que só começaram a sair na faculdade ou só começaram a beber na faculdade ou assim, portanto acho que toda a gente tem o seu timing e aliás, há pessoas que não gostam de sair, nunca chegam a ir beber ou ir sair à noite e acho isso também super normal, eu tenho muitos amigos que não gostam e eu dou-me super bem com eles a mesma. Portanto, acho que o importante é nós fazermos aquilo que gostamos. Há tempo para tudo. Eu tanto gosto de uma noite de cinema em casa com os amigos ou no café, como gosto de ir a uma discoteca a abanar a bunda. Portanto, depende dos moods, depende dos dias, há tempo para tudo, há gostos para tudo. Felizmente, podemos todos fazer o que gostamos, não somos obrigados a nada e não vale a pena estar a ceder a pressões, que é uma das coisas que me irrita, é pessoas que cedem à pressão social de ter que sair ou de ter que beber para ser alguma coisa. Eu vou sair à noite ou eu bebo porque eu gosto e porque quero, não é porque quero mostrar alguma coisa a alguém. Isso é uma coisa que me irrita muito. E que podemos começar já por ela. Mas pronto, eu enumerei assim uma listinha de coisas sobre sair à noite que me irritam. E a primeira que eu escrevi foi escolher o outfit. Eu não sei bem o que é que eu quis dizer quando escrevi isto, que já foi há uma semana, mas a verdade é que escolher o outfit quando se vai sair é uma pressão gigante e é estúpido. Porquê é que nós queremos estar tão... Pelo menos as raparigas, eu não sei se os rapazes é assim, não é? Mas no geral, também as raparigas, há raparigas e raparigas, mas no geral nós pomos uma pressão ainda maior, porque nós já temos uma pressão grande para nos vestir quando vamos sair à rua normalmente. Mas quando é para sair à noite, há uma pressão ainda maior de ter que se usar sempre um top diferente, ter que se maquilhar sempre com alta cena, usar ganda batom. Eu, a maior parte das vezes, faço isso. Eu nem sei porquê. Eu tentei puxar por mim para conseguir perceber porque é que eu quero sempre ir boa gira. E não, não é para engatar, não. Porque eu visto-me para mim, essencialmente. Mas eu sou uma pessoa tão básica no meu dia-a-dia que às vezes estou assim, como vocês podem ver, que é com umas calças de fato de treino e uma suete mesmo de chill. E quando vou sair à noite é uma pressão gigante de gosto de comprar um top novo ou fazer grande maquilhagem. E não faz muito sentido. Quer dizer, faz sentido, nós queremos estar arranjadas porque vamos, se calhar, para um contexto diferente, ok? Mas, não sei, gostava que fosse uma cena mais chill, o vestir para sair à noite. Também há dress codes em algumas discotecas. Olhem grande a transição. Segundo ponto é o dress code para as discotecas e o facto de barrarem pessoas nas discotecas, que é uma das coisas que me irrita mais, são seguranças de discotecas. Porque há seguranças muito broncos, juro. A maior parte dos seguranças, às vezes parece que o critério de ser segurança numa discoteca é ser estúpido. Eu já fiz muitos amigos que estavam a trabalhar como segurança de uma X discoteca, mas a maior parte deles são antipáticos. Eu sei que podem também estar cansados, fartos de aturar bêbados, provavelmente é esse o motivo também serem tão agressivos, mas às vezes uma pessoa está só a ser simpática, diz boa noite, bom trabalho, e eles são mesmo rudes. Houve uma vez que eu no Urban, e o Urban é conhecido, não é, pelos escândalos dos seguranças, de barrarem pretos e de barrarem sei lá o quê, tem todo um critério um bocado ridículo, e também foi por isso que eu deixei um bocado de ir ao Urban, porque eu agora já não meto lá os pés há mais de um ano e meio, dois anos, se calhar. Já não vou ao Urban mesmo há muito tempo, mas era uma discoteca que eu adorava, porque eu gosto muito do espaço, e realmente tenho pena que as coisas sejam assim tão numa de máfia, que é mesmo o termo. E uma vez estava lá e basicamente roubaram a mala a uma amiga minha, a carteira. A uma amiga minha, literalmente tiraram-lhe a carteira da mala. E ela estava com a mala fechada. Portanto, nós tínhamos a certeza que tinham roubado apenas e só a carteira. E estavam lá os nossos dois cartões de entrada dentro. E então, o segurança foi mesmo mal educado para nós. Tipo, eu comecei a chorar. Porque ele nos começou a dizer que tínhamos de pagar 150€ ou o que era. E que se não quiséssemos, podíamos sempre deixar lá o iPhone e ir buscar no dia a seguir com o dinheiro. E eu tipo... Porque nós não tínhamos dinheiro na altura, já foi há muito tempo, foi tipo há 3, 4 anos. E na altura o meu cartão não tinha propriamente 50€ na conta para eu poder pagar. Aliás, hoje também não tem, para eu poder esbanjar assim. Mas se calhar hoje já ia mais preparada, com mais dinheiro na conta. E na altura a Dani tinha perdido a carteira. Então não tínhamos a carteira com dinheiro, não tínhamos dinheiro, não tínhamos os cartões e tínhamos de pagar esses 100€. Portanto, foi ridículo, eles foram mesmo mal educados, trataram-nos super mal. Eu fiquei muito irritada nesse dia e disse tipo, eu nunca mais vou ao Urban. Obviamente que já lá pus os pés depois, mas desde que tenham acontecido algumas situações de porradas e conflitos muito grandes com seguranças da discoteca, que não, a culpa não é às vezes dos seguranças, é mesmo, eles são obrigados a fazer aquilo. Eu sei que, ou ouvi dizer que no Urban até há uma salinha, ou havia, tipo, só para quem se portasse mal, eles poderem, tipo, ir lá repreender as pessoas, estão a ver? Portanto, é todo um mundo um bocado assustador, o mundo dos seguranças e dos seguranças e da chefia das discotecas, no geral. Também tive um grande problema no main uma vez, que nós tínhamos guest e depois nos barraram, porque tínhamos cara de miúdas e nós estávamos tipo só a querer divertir-nos, eram uns anos de uma amiga minha. Pá, lembro-me muito bem também que a segurança foi muito estúpida e que depois tivemos que chamar um superior para nos deixar entrar. Pá, não sei, há pessoas muito irritantes a trabalhar na noite. E lá está, não sei se pode ser por estarem fartos, cansados, de bêbados e de aturar malucos, que, ok, compreendo. Mas também se ouvem histórias muito assustadoras sobre tudo isso. Portanto, sem dúvida que seguranças, principalmente os antigos do Urban, porque eu sei que agora eles substituíram a equipa e deve estar, ou acredito que esteja muito melhor, mas pelo menos os antigos seguranças do Urban, pá, para mim, estavam completamente cancelados. Depois, outra coisa que eu queria falar aqui era sobre o estilo de música que eu gosto de ouvir em discotecas, porque eu sinto que na Farm, por exemplo, quando eu fui sair lá com os meus amigos da faculdade, a primeira noite nós tivemos numa discoteca que estava a pôr música, pá, de há 500 anos atrás, mas não eram aquelas músicas nostálgicas que nós gostamos de ouvir, tipo Morangos e assim, não. Era género, pá, músicas que ninguém estava com paciência para ouvir, e claro que o estilo de toda a gente é diferente, mas normalmente quando eu vou sair procuro um género de música específico, pá, que normalmente é funk, R&B, pop, comercial, por aí, que é mais para eu cantar, dançar, abanar a bunda. E quando as discotecas começam a ficar muito cansativas nesse sentido, com as músicas, que foi como aconteceu lá, pá, eu começo a sair da vibe e deixa de me apetecer estar ali e só quero ir embora. Portanto, por exemplo, a Sofia no podcast referiu que odeia funk e então quando passa funk ela não aguenta. E eu é o contrário. Pá, por mim estava a noite toda a ouvir funk. Era na boa. Desde que fossem obviamente músicas diferentes, não é? Que fossem variantes. E portanto sinto que a música é uma parte muito importante, aliás, é a parte mais importante, não é a mais importante. A companhia é muito mais importante quando se vai sair à noite, obviamente, pelo menos para mim. Mas a música é o que faz quase a noite toda, para além da companhia. Porque eu fui sair à Escada lá no Porto e eu fiquei chocada, porque nós adorámos tanto aquela discoteca, nós estivemos lá pouquíssimas horas, tipo 2 ou 3, porque tínhamos voo para apanhar e tudo mais, mas gostámos tanto, porque a comparar com as discotecas cá de Lisboa, pelo menos aquele DJ daquela noite, nós não sei se tivemos sorte ou assim, estão a ver quando a música tem um timing e pá, há DJs que metem a música, imaginem, eles devem estar no Spotify, metem uma playlist a tocar e a música toca tudo até o fim. Ser DJ tem que saber o timing da música, tem que saber o timing das pessoas. A música só pode tocar durante um espaço de tempo que é ali curto, porque depois as pessoas começam-se já a fartar, tipo, é um bocadinho, passa ao refrão e depois podiam quase que acabar ali. Portanto, eu sinto que, pelo menos os DJs cá em Lisboa, das discotecas que eu frequento, dos sítios a que eu vou e que eu já fui, pecam muito nisso, que é em pôr a música sempre até ao fim. Parece que não estão a ter trabalho nenhum, estão só ali, meter uma playlist do Spotify e está bom. Não, uma pessoa tem que saber o timing das pessoas, tem que estar atenta, e por isso é que eu gostei tanto do Escada. Eles, imaginem, quando vocês já estavam fartados da música, pau, ele trocava, era incrível. Foi mesmo bué fixe, principalmente por causa disso. Eu adorei. E nesta onda de o que é preciso para fazer uma noite correr bem, eu acho que as pessoas à nossa volta, como eu estava a dizer, a companhia, é sem dúvida o mais importante. É as pessoas que nos rodeiam e que estão connosco ali a fazer-nos a noite. Coisas que me irritam em pessoas que me estão a fazer companhia. Número 1 é pessoas que cortam a vibe. Ou seja, estão ali mortas, preferiam estar em casa e dizem: ai que seca, estou farta desta música. Ai que seca, estou farta deste sítio. Ai que seca, estou farta disto, estou farta daquilo. Pá, se não queres estar aqui, vai para casa. Eu, quando me farto uma noite, vou-me embora, apanho um Uber e vou para casa. Portanto, pessoas que não estão na vibe, às vezes mais vale ficar em casa do que ir cortar a vibe aos outros. Estão a ver? Lá na farm, quando eu estive lá, por acaso acho que ninguém me cortou a vibe. Acho eu. Pelo menos que me esteja a recordar. Se calhar até houve, mas pronto. Pronto, pessoas que cortam a vibe são, de facto, muito irritantes. E outro género de pessoas que também me irritam bastante são pessoas que julgam outras pessoas. É assim, eu sei que as pessoas têm que saber comportar e que dançar bem é fixe e tudo mais, mas estamos todos ali de chill. Eu, pelo menos, não vou para a discoteca para estar a olhar ou a julgar os outros. Eu vou para estar com os meus amigos, para estar de chill, para estar a dançar. E odeio quando sinto olhares de pessoas que estão ali a julgar, tipo: ai, já viste como é que ela está vestida? Ai, já viste como é que ela está a dançar? Ai, já viste que elas estão a fazer grande barulho, estão a fazer grande estrilho? Malta, chillem com os vossos amigos. Ah, Sofia e a Angie, por acaso, agora estou sempre a fazer referências a elas, mas estou-me a lembrar do que elas disseram. E elas fizeram uma referência às pessoas que gravam Insta Stories ou assim na noite. E isso também me irrita, pessoas que julgam isso. Porque imaginem, cada pessoa faz o que quer. O que é que, se vocês estão a pensar: ai, é que ela está a gravar, ai, é que ela não está a dançar, ai, é que ela não se deve estar a divertir nada. Se calhar quem não se está a divertir são vocês. Se calhar deviam ser a estar a julgar a vocês próprios. Imaginem, eu por acaso não gosto de pôr muitas histórias quando vou sair à noite, meto tipo uma ou duas coisas. Não gosto de bombardear com stories a cantar, a ouvir os meus berros. Até porque vergonha e no dia a seguir, socorro. Mas costumo gravar imensas coisas e adoro quando tenho recordações das noites que tenho com as minhas amigas. Obviamente que não é passar a noite ao telemóvel, porque isso não faz sentido nenhum. Mas gosto de tirar fotografias, gosto de gravar algumas coisas, gosto de, sei lá, fazer o que me apetece. Me apetece gravar aquele momento que eu estou a gostar e quero guardar. Porque não? Fuck it. O que é que isso interessa? Se vocês estão tão a pensar nisso, caralho, é porque também não se estão a divertir assim tanto. Porque, pelo menos eu, quando vou sair, estou na minha e não ando propriamente a ver o que é que os outros estão a fazer. Portanto, esse género de pessoas, pessoas que julgam na noite, seja o que for, a roupa, a forma de dançar, o que for, irritam-me imenso. E acabam por me cortar a vibe, porque quando eu reparo que alguém me está a julgar ou a olhar demasiado para mim, fico muito constrangida, fico tipo: ai, socorro, ok, desculpa, estou a fazer alguma figurinha, não sei. Portanto, pá, vão sair mais de chill. Se os vossos amigos querem gravar alguma cena, pá, deixem-nos gravar, se calhar até vão ter bons momentos depois. Eu gravei pouquíssimas coisas na farm e tenho pena, porque gostava de ter mais momentos guardados. Adoro, também dizem isto imenso de concertos, é a mesma coisa. Tiveste a gravar o concerto todo, não deves ter aproveitado nada. Tipo, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Cada pessoa faz o que quer e aproveita o momento como quer. Pagámos todos o mesmo para estar ali, portanto, se ele quis pagar 20€ para estar a gravar o concerto todo, pá, é a escolha dele. Mas pronto, já estou a sair um bocado das saídas à noite, portanto, vamos voltar ao tema. Mas este género de pessoas deixam-me, sem dúvida, assim, irritadinha. Escrevi aqui uma tão boa. Deixem-me só ver se eu tenho aqui o meu copo. Não, não tenho. Ok. Ah, está ali, mas eu acho que se eu chegares... Vou fazer barulhinho no microfone, portanto, desculpem. Ah, não, calma, que eu agora ia fazer uma coisa visual. Ok, vou parar. Desculpem, ignorem este momento. Eu ia buscar o meu copo da farm, mas não vou buscar porque ia mostrar em vídeo e isso não faz sentido. Mas pronto, passando para outra coisa que me irrita, são pessoas que fazem torres com copos de plástico. Eu já falei sobre isto no Instagram e imaginem, hoje em dia estamos todos tão consciencializados para o problema do plástico no ambiente e sinto que muita gente quando vai sair à noite parece que se esquece disso só para ser fixe. Malta, qual é a necessidade de cada vez que vocês vão pedir uma cerveja gastarem um copo? E depois ficam orgulhosamente a tirar fotografias e a pausar com o vosso empilhamento de 50 copos de cerveja de plástico na mão. Eu vi muito isto quando estive na festa de direito, tanto que umas seguidoras minhas até estavam a fazer isso e eu disse, meninas, para quê? Porquê é que não vão só buscar sempre com o mesmo copo? Eu fui, fiz isso porque eles não tinham essa técnica agora dos... O que eu vos ia mostrar era um copo de plástico rígido, que eu trouxe na farm e que a minha faculdade agora adotou. Eles vendem os copos a 1€ e depois enchem sempre, fazem refill sempre no mesmo copo. É o copo reutilizável, pronto, que muitas faculdades, muitas festas agora estão a utilizar e acho ótimo. Mas muita gente ainda continua a usar os copos de plástico normais e em muitas festas. Eu compreendo que associações de estudantes ou assim não tenham tanta disponibilidade para arranjar copos assim tão facilmente e ok, mas isto tem que partir de nós. Se eu, naquele caso, na festa de direito, eles não tinham este género de copos reutilizáveis e então o que eu estava a fazer era, eu fui pedir uma cerveja, tive o meu copo de plástico e depois guardei-o e estava sempre a ir encher no mesmo. E muita gente, quando eu, as pessoas que estavam a servir, eu ia lá, dizia, olha, mas era o mesmo copo, só a favor. E eles, ah, muito bem, não sei o quê. Pá, a felicitar-me por aquele lado, estão a ver? E eu achava só estranho, eu pensava tipo, ok, mas isto devia ser a norma e não uma coisa boa que eu estou a fazer, porque é que não estamos todos a fazer o mesmo? Imaginem, uma coisa é um copo se sujar, cair ao chão, whatever, e vocês quererem deitar o lixo, irem comprar outro, pá, ok, na boa, compreendo. Mas outra coisa é estarem mesmo a deitar copos para o lixo quando vão fazer refill daqui a um minuto. Ou quererem mesmo fazer um empilhamento de copos para mostrar que beberam muito. Pá, e isto irrita-me imenso. Não sei porque as pessoas têm necessidade de mostrar que beberam imenso, que são muito fortes e beberam 20 jolas. Mas pronto, eu prefiro mostrar que bebi 9, mas sempre no mesmo copo de plástico. Aliás, eu não tenho que mostrar nada a ninguém. Eu só faço isso e pronto, acabou. E nessa festa de direito, quando eu fui... nem sequer era a festa da cerveja, era um convívio lá, qualquer que eles tinham, não sei como é que se chamava. Eu vi muita gente com torres de copos de plástico e perguntava a toda a gente, eles tipo, ah, é só para verem quantas é que vamos. Pá, não sabes contar? Não sei, fez-me um bocado de confusão isso e faz-me continuar a fazer um bocado de confusão. Sejam mais conscientes quanto a isto. Isto não é nenhum sermão, porque acho que toda a gente pode ir mudando os hábitos aos poucos e poucos, mas acho que é importante também falarmos sobre estes assuntos, porque se calhar nunca vos tinha passado pela cabeça, mas os copos de plástico, mesmo que não sejam daqueles mais rígidos, podem ser reutilizáveis, vocês podem chegar lá e pedir para encher aquele. Portanto, se puderem, se conseguirem, façam isso. Não queiram estar ali a mostrar que beberam imenso, porque ninguém quer saber, malta. E pronto, esta era outra das coisas que eu tinha aqui. Depois, o que é que eu tenho mais? Ah, eu escrevi... Oh, meu Deus. Portanto, o que acabou de acontecer foi que eu fiquei sem memória na câmara e agora não sei se cago na gravação, repito tudo o que acabei de dizer, não me apetecia nada, ou se agora ficam só vocês sem me ver. E eu acho que é isso que eu vou fazer. Porque também já não falta assim tanto. Portanto, yeah, malta, acho que é isso. Pronto, o que eu tenho aqui escrito é gajos nojentos que tentam safar compulsivamente. Eu escrevi mesmo esta frase. E imaginem, queria muito abordar este tema porque sinto que há muita gente que vai para a noite para se envolver com outras pessoas e... Não há mal nenhum nisso, eu não condeno quem o faz, não acho que haja um limite razoável de pessoas que vocês queiram safar na noite. Cada um faz o que quer, é o que eu acho, cada um faz o que quer e o que acha que é melhor para si, desde que, obviamente, sempre que com respeito pelos outros. Mas há, simplesmente, gajos desrespeituosos. Se calhar também há gajas, mas como eu só sou abordada por gajos, normalmente não tenho muita noção. Mas eu sou muito, muito, muito abordada por gajos chatos que estão ali desesperadamente a tentar arranjar uma rapariga para levar lá para fora ou para levar lá para dentro, para onde for. Por eles é mesmo ali no meio. E tentem começar por, se são rapazes ou se são raparigas e querem estar com alguém na noite, acharam aquela pessoa interessante, gira, o que for, tentem começar por perceber se a outra pessoa está na mesma vibe que vocês. Eu acho que isto não é assim tão complicado. Basta vocês mandarem um olharzinho que conseguem facilmente perceber se a pessoa também quer ou não quer, ok? Não é preciso vocês estarem a rondar um grupo de amigas a noite inteira. Às vezes até pior do que só rondar, tocar, mandar bocas e chatear. Não vale a pena, ok? Tentar perceber primeiro se a outra pessoa também está interessada em vocês. E se tiver, pá, vão lá no chill. Tenho a certeza que se toda a gente fizesse isto, toda a gente certificasse que a outra pessoa estava também com interesse antes de passar para o próximo passo, era muito melhor para todos. Para as pessoas que querem safar na noite e para as que não querem, não é? Porque as pessoas que querem safar na noite safavam muito mais e mais facilmente e melhor, porque não tinham que chatear 300 raparigas até encontrar uma, chateavam só uma e encontravam-na logo. E as pessoas que estão na noite só para se divertir com os amigos, estavam na noite só para se divertir com os amigos e ficavam lá de chill, sem que tivessem um rapaz sempre a pressionar e a chatear. Portanto, pá, tentem perceber se a outra pessoa está na mesma onda que vocês. Eu sei que vocês acham que nós vestimos aquele decote, aquela saia, aquela barriga à mostra, que pusemos aquele batom, propositadamente a pensar em vocês que nos iam estar a caçar, mas não. 95% das raparigas, e lá estou eu com mais uma estatística feita por mim, só querem estar na discoteca para estar a chillar com as amigas e a dançar com os amigos e a curtir e numa de chillar e se calhar até querem conhecer pessoas, mas não querem logo que vos enfiem a língua na goela, ok? Portanto, meninos e meninas também, que acredito que se calhar também aconteça, tenham mais atenção a isto, ok? Vejam se a outra pessoa está na mesma vibe que vocês, porque acreditem que não querem estar com ninguém à força. Pelo menos eu não quero, não é? Portanto, acredito que vocês também não queiram. E na onda de pessoas chatas nas discotecas, há um grupo de pessoas que é aquelas pessoas que eu conheço, seja do Instagram, porque as sigo, seja porque já estive com elas uma outra vez, e parece que na discoteca mandam aquele olhar e baixam a cabeça e não cumprimentam. Porquê? Se durante o dia me cumprimentas ou se quando estás sozinho me cumprimentas, porque é que ali, naquele contexto com o teu grupo de amigos, finges que eu não sou ninguém? Pá, irrita-me imenso mesmo. Havia imensas pessoas com quem eu até já saía antigamente e saía e que hoje em dia me veem mais à noite, porque acabamos por ir todos parar ao mesmo sítio, não é? E que não me cumprimentam, fingem que não me conhecem, que nunca me viram, que não sabem quem eu sou. Pá, não entendo. Principalmente quando já tenho um pinguito a mais de álcool no sangue. Qual é que era a cena de irem lá e cumprimentarem? Não faz sentido. Portanto, cumprimentem as pessoas quando as conhecem, principalmente na noite, que estão muito mais chill, estão com os vossos amigos. Qual é a cena de, pá, mandem só um olá, ninguém quer um beijinho. Eu evito ao máximo contacto, como é que se diz? Pronto, contacto físico. Portanto, mandem só um olazinho ou um sorrisinho que por mim já estava bom. Mas cumprimenta, sejam bem educados. E agora estava-me a lembrar, veio-me à cabeça os meus prés antes de ir sair. Que para mim, às vezes, os prés são mais giros do que a própria saída em si. Eu antigamente nem tinha muitos presos, eu ia só jantar e sair, mas hoje em dia é tipo 100% importante eu, antes de sair, estar com os meus amigos. Eu nem sequer bebo nas discotecas, sou muito anti-beber nas discotecas porque, número um, é caro, número dois, existe toda aquela cena dos minanços e de sabe-se lá o que é que vocês estão a beber, o que é que vos vão, o que é que podem pôr na bebida. É perigoso, é caro. E portanto, eu prefiro mil vezes hoje em dia fazer um bom pré em casa de uma amiga, ou na rua, se tiver que ser, comprar uma garrafinha e dividir por toda a gente ou por os que quiserem, do que propriamente ir beber copos para a discoteca. Portanto, prefiro mil vezes fazer sempre os prés. E não sei o que é que eu ia dizer, porque eu ia dizer alguma coisa que me irritava. Ah, já sei. É a pressão dos prés, porque muitas vezes. Eu agora sinto que as pessoas estão cada vez mais a evoluir para uma de chill, o que tiver que ser será. Mas irritam-me bué pessoas estressadas com as horas quando estamos a ir sair. Ou seja, à meia-noite temos que estar na discoteca. Pá, hoje em dia eu sinto que já não é preciso estar à meia-noite na discoteca. Quando tivermos que ir para lá, vamos. Quando acabamos de beber, vamos. Quando tivermos suficientemente já cansado de estar aqui, vamos embora. Mas. Não gosto de estar com aquela pressão de até àquela hora tenho que beber, até àquela hora tenho que fazer isto, até àquela hora depois temos que ir para não sei onde. Pá, gosto de ir para a discoteca quando tiver que ir para o bar quando tiver que ir, sair do sítio onde estou quando tiver que sair e deixar a noite rolar assim sem grandes pressões porque isso deixava-me muito estressada, tipo, estar sempre a pensar, ok, agora tenho que fazer isto, a seguir tenho que fazer aquilo. Era uma coisa que me deixava muito muito estressada. Desculpem, mas eu estava a ver em quanto tempo de gravação é que ia. E já estamos em 37 minutos, como assim? Como é que eu tenho tanta coisa para dizer sobre saídas à noite? Já quase a terminar, queria falar sobre voltar para casa. Eu fico sempre super amiga de condutores da Uber, porque costumo ir sempre do Uber ou Captain ou whatever. Pá, sempre que eu volto para casa eu fico amiga do condutor. Sempre, 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 sempre. Há montes de amigas minhas que têm histórias de pessoas que nos guiaram até casa e eu fiquei a falar durante horas, a perguntar tudo sobre a vida do senhor, porque eu saio sempre super elétrica, normalmente quando não estou a querer dormir, mas são mais as vezes em que eu saio muito elétrica da discoteca, e que estou ali a manter conversa e não sei o quê. Então tenho imensos amigos taxistas, mas. O que é que eu queria falar sobre este assunto de o ir para casa? É o facto de haver pessoas que ainda conduzem bêbadas. Eu sinto que este episódio está a ser um bocado um sermão, mas malta, está tudo chill em quererem beber. Eu também bebo quando vou sair, às vezes cometo um excessozito ou outro, beber com moderação sempre, mas eu acho que nós temos que ter consciência daquilo que estamos a fazer. Qual é a necessidade, com tantos meios que temos hoje em dia, com tantos descontos na Captain e na Uber e na Bolt e táxis ali à porta, qual é a necessidade de nós levarmos o nosso carro para lá? Vamos estar a consumir gasolina, às vezes temos que estar a fazer de porteiros e levar outras pessoas a casa, portanto, não vale a pena estarmos a pôr a nossa vida em risco. Se querem beber, se sabem que vão beber, não se condicionem com a cena do carro. Porque vocês têm que pensar que vocês, se calhar, foram sair à noite e quiseram se desgraçar, ou seja, estão-se a cagar se vão morrer naquela noite ou não, que espero que não seja isso que tenham na cabeça. Mas pronto, estão a sair de lá às 6, 7, 8 da manhã, o que for. Mas há muita gente que a essa hora está aí para o trabalho. Não tem que ter um acidente ou um problema com um bêbado que foi sair à noite. Não tem que levar com as vossas irresponsabilidades. Às vezes, por uma coisa tão estúpida. Podemos pôr a nossa vida e a dos outros em risco. Portanto, há uma coisa que me irrita também muito, que é pessoas que conduzem bêbadas, pessoas que vão sair e sabem que vão beber e mesmo assim levam o carro. E acreditem que eu, contra mim não, porque eu nunca fiz isso, mas contra muitos amigos meus falo, porque há muita gente que eu conheço que faz isto, principalmente quando eu saio lá em Vila Moura, há muita gente que leva o carro para fazer o botelhão e depois pensa, pá, agora eu já. Já saí da discoteca, já estou bem, fico aqui a dormir uma hora no carro. Malta, nós ainda temos álcool no sangue, nós ainda. é perigoso, ok? Não vale a pena. Há muitos meios para nós irmos para casa. Portanto, não vale a pena estarmos a pôr a nossa vida em risco por causa de uma noite ridícula em que cometemos um excessozinho ou outro. Portanto, tenham consciência disso e pensem que não são só vocês, são vocês e as outras pessoas que estão na estrada e que não têm que levar com putos bêbados que quiseram ir sair. E a última coisa, já para terminar, que eu queria falar e abordar, era relativamente às horas de saída e ao dia seguinte. Eu sei que nós somos o país, ou dos países, que sai até mais tarde e mais tarde, porque, por exemplo, em Londres, Amsterdão, noutros países, a noite acaba sempre muito mais cedo, porque eles também começam muito mais cedo, seja a beber, a ir sair e tudo mais. E eu adorava que cá em Portugal se adotasse isto, porque já viram que nós vamos sair e irrita-me imenso estarmos a perder, se calhar, muitas vezes, o dia seguinte todo por causa de uma noite. Porque eu, pelo menos, a maior parte das vezes, quando vou sair, costumo ficar mesmo até ao final, até à discoteca fechar, não é? Até às 6 da manhã, acabo por chegar a casa às 7, 8, já cheguei até mais tarde e, portanto, eu cheguei a casa de manhã e então, por causa disso, eu vou ficar o dia todo a dormir, se calhar às vezes mal da barriga, mal da cabeça, mal disto ou mal daquilo. E, portanto, sem dúvida que é muito bom sair, às vezes é fixe beber, é muito fixe ir dançar e ficar a noite toda a pular, mas o dia seguinte, os dias seguintes, a ressaca e o dia que vamos perder é uma coisa que me deixa muito furiosa. Tanto que eu às vezes até apetece-me só ir sair até às 3, 4 para no dia seguinte não estar a morrer. Não sei se eu que estou a ficar velha e começo a pensar muito nisto, mas irrita-me de facto ir perder um dia só porque fui sair na noite anterior. Na Farm, por exemplo, eu cheguei todos os dias não antes das 6 a casa e gostava que toda a gente em Portugal reduzisse, não é reduzisse, porque não era preciso reduzir, era só que as coisas fizessem todas um bocado mais cedo. Íamos todos combinar, em vez de jantar às 9 ou às 10, iríamos todos encontrar-nos às 8. Pronto. E se calhar assim, termos o pré acabado mais cedo, irmos sair mais cedo, irmos sair da discoteca mais cedo, chegar a casa mais cedo e acordar mais cedo também. Era muito fixe. E pronto, acho que acabei assim a listinha de coisas que me irritam na noite, que foram muitas. Eu nunca pensei fazer um episódio tão longo. Espero que isto seja entretenimento na mesma e que não se fartem da minha voz de bagaço que está assim porque eu estive a sair durante 4 dias seguidos e a borrar na discoteca. Portanto, espero que tolerem a minha voz, que não se importem destes últimos minutos tenham sido sem câmara, mas pronto, teve mesmo que ser. E pronto, aqui fica mais um episódio do Valium, espero que tenham gostado, não se esqueçam de me dar o vosso feedback mais uma vez relativamente ao conteúdo, contem-me as vossas histórias de saídas à noite, digam-me se concordam comigo, e é isso, um beijo e um queijo.